Quantos de nós estamos sofrendo hoje consequências do nosso passado? Quantos estamos sofrendo coisas da nossa criação, da nossa família? Quantos estamos sofrendo em função de coisas que falamos ou que fizemos? Ou de coisas que não falamos e deveríamos ter falado? Ou coisas que não fizemos e deveríamos ter feito. Quantos de nós estamos sofrendo por conta de brigas, dores que nos fizeram? Se não curarmos o nosso passado, três coisas podem acontecer. Primeiro, nós podemos repetir alguma coisa do passado que a gente não quer. Segundo, a gente pode não aprender a lição do passado e não mudar de fase na nossa vida, porque uma lição que foi dada não foi aprendida. Mas uma terceira coisa que pode acontecer é a gente reconhecer o nosso passado ruim, renunciá-lo e viver uma nova etapa de vida. Nós somos tentados a lidar com o passado de maneiras impróprias. Uma maneira de lidar com o passado é o remorso. É o remorso. A gente fica remoendo aquele passado, sofrendo com aquele passado, chorando por conta daquele passado, se fragilizando por conta daquele passado. Uma outra forma de lidar com o passado é o pesar. Não chega a ser remorso, mas sabe aquele pesar? Podia ter sido diferente. E se eu tivesse falado isso? E se eu tivesse feito aquilo? Uma outra maneira de lidar com o passado é a postura vingativa. Aliás, no Brasil é bem comum. Pessoas que não merecem estar no poder perseguindo seus inimigos. A postura vingativa faz você viver em função de alguém. Você lembra do que te fizeram e você vive a vida da outra pessoa, torcendo para ter uma notícia trágica, dolorida sobre essa pessoa e os que a rodeiam o tempo inteiro. Você nem vive mais a sua vida. A sua alegria conta menos do que a desgraça do outro para a sua felicidade. Mas tem uma outra maneira de viver o passado ruim. Sabe qual é? Fingir que não existiu. Às vezes, alguma coisa que foi dolorida, que foi ruim, a gente simplesmente diz, não, foi nada, eu matei no peito, foi tudo bem, não foi nada demais, não. E aí a gente pega um leão e fala que ele está dormindo. Mas ele não está dormindo. Ele está aí. Ele está ligado. A qualquer momento ele pode agredir alguém. A qualquer momento ele pode machucar alguém, porque ele está vivo. Qual é a maneira correta da gente lidar com o passado que não serve para a gente, que nos faz mal, que dói? É a gente se regozijar no passado. Como assim? É a gente voltar ao passado, ler o passado, descobrir o que de bom esse passado nos deu. E às vezes o que de bom o passado nos deu é uma cicatriz. Eu uma vez estava andando de bicicleta lá na rua Sirici, em Marechal Hermes, ponto final do 928, Ramos. E eu na minha monarquezinha. E o ônibus chegou muito perto de mim aqui, e eu fui olhar para o lado do ônibus, e tinha um bueiro aberto. E a minha roda da frente entrou no bueiro aberto. E eu tenho uma cicatriz no meu joelho aqui, ó, que me levou lá no Carlos Chagas. Eu tomei um monte de ponto aqui. E eu nunca mais caí em bueiro, amigo. Eu sou esperto com bueiro. Que quem tomou uma agulhada no Carlos Chagas sabe o valor de um bueiro. Nós podemos nos regozijar, pelo menos no que aprendemos. Pelo menos no que nós não mais queremos, no que a gente decidiu não viver. E é isso que acontece no texto que eu vou ler agora. Um passado ruim na vida do povo de Israel, um passado que dominava os pensamentos, a metodologia de vida do povo de Israel, foi superado, foi vencido. E nós vamos descobrir hoje como. E nós vamos falar sobre esse tema aqui, ó. Esse tema aqui, ó. A cura do passado. E hoje, se você não quer curar alguma coisa do seu passado que está ruim, você pode ir embora. Mas se você quer curar alguma coisa ruim do seu passado, fica comigo e vamos nessa, amém? Estamos juntos? Amém? Você está com expectativa? Então abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Diz assim, Samuel 7. Os homens de Kiriat-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat-Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas contra como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Qual é o contexto aqui, gente? Samuel é o último juiz de Israel, e ele participa do início da monarquia, quando Saul será o primeiro rei de Israel, sucedido depois por Davi. E Samuel foi esse juiz no final dessa colonização de Canaã, início da monarquia. E nesse período, a nação de Israel foi profundamente humilhada. Existia um povo, os filisteus, que provocaram uma humilhante derrota numa batalha ao povo de Israel. E essa batalha aconteceu numa região chamada Ebenézer. E aquela derrota marcou tanto a vida do povo de Israel, que eles agora viviam a dor da derrota do passado. Eles não tinham mais sonhos, eles não tinham mais realizações. Para piorar, o povo filisteu tomou de Israel a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, uma caixa revestida de ouro, que lembrava ao povo a presença de Deus no meio do povo. Ou seja, já era. Por conta disso, a nora do sacerdote Eli, essa mulher, quando morre o sacerdote, um monte de coisa ruim acontece, ela diz assim: Icabod, que significa foi-se a glória de Deus. O sentimento é: já era. Talvez hoje no Brasil muita gente está falando: Icabod, foi-se a glória de Deus. Talvez muitos estão indo para a Tampa achando que aqui deu ruim, vai dar bom. E lá também com vocês. Vai dar bom aqui e lá. Por quê? Porque o passado às vezes nos leva a achar que Icabod foi-se a glória de Deus, mas Deus continua sendo Deus. Quando os filisteus levaram a arca, sabe o que aconteceu? Tragédia. Eles pegaram a arca do Senhor, botaram no templo do Deus dele, o Deus Dagom. Sabe o que aconteceu? De manhã chegaram lá, a estátua enorme do Dagom estava caída no chão. As mãos quebraram, o pescoço quebrou. Os sacerdotes dos filisteus falaram: misericórdia, esse Deus é maior que o nosso Deus. O Deus de Brasília não chega aos pés do Deus de toda a terra. Meus amados irmãos, eles estavam com a Arca da Aliança, começou a dar chagas no povo, doença. Sabe o que a gente aprende? A gente aprende que bênção de servo de Deus não adianta o ímpio tentar roubar. Às vezes você pega uma bênção que Deus te deu e você fica sem graça diante de um ímpio que está pagando o preço da sua impiedade. Você fala: não é, mas fulano não tem isso. Para de sofrer, ajude quem você pode, mas pare de sofrer pelo bem que Deus te fez. Pare. Não tente amenizar a dor de quem está em tratamento, porque Deus ama tanto que está deixando sofrer, para ver se aprende e acorda. Sabe o que eles decidiram, os filisteus? Devolver a arca. Levaram a arca. Quando levaram a arca, o povo falou: nossa, a arca voltou. Houve uma alegria no meio do povo, mas ainda não era suficiente para vencerem o passado. A cabeça deles já estava agora programada para a derrota. A cabeça deles agora estava programada para a angústia. A cabeça deles agora está completamente desorientada. Aí Samuel começa a dar instruções ao povo de como vencer o passado. E o final eu acabei de ler. O final é que o povo vence uma batalha contra os filisteus. E depois de vencer uma batalha que parecia impossível para um povo que se sentia derrotado, Samuel pega uma pedra e faz um altar. E adivinha o nome? Ebenézer. O nome da derrota agora é o nome da vitória. Ele levanta o altar dizendo: Ebenézer, e ele solta uma frase emblemática: até aqui nos ajudou o Senhor. O que Samuel estava dizendo? Passamos por perdas, passamos por derrotas, mas Deus continuava conosco. E Ele nos ensinou coisas. Ele nos tratou e até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu estou com doença, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu estou meio endividado, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu estou com um desafio novo na empresa, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Mas o meu filho se perdeu, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu não sei como fazer ainda para resolver um problema, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele está dizendo, ei, aquela lembrança de Ebenezer, da cidade da derrota, agora é o altar de Ebenezer, o lugar da gratidão e do sonho. Como foi o seu passado? Ebenezer é a cura do passado e o júbilo pelo presente, apesar das diversidades. O que, que você não gosta do teu passado? Que lembrança te dói do teu passado? Que situação ainda te angustia no teu passado? O que quando você lembra te dá um mal-estar do teu passado? Qual é o pecado que você ainda não se perdoou completamente do teu passado? Qual é a situação que volta e meia ainda te angustiam do teu passado? Hoje eu quero dizer o que é necessário para que haja a cura do passado e uma nova etapa de vida. Quem quer saber? Para curar o passado e viver uma nova história de vida, primeiro, descubra como vencer a superficialidade com Deus. Descubra como vencer a superficialidade com Deus. Olha o versículo 3. No versículo 3 diz assim: consagrem-se ao Senhor. Samuel está dizendo: ei, vocês querem vencer o passado? Vocês querem ter uma nova história? Então, se consagre. O que é consagrar? É separar. Se separem, sejam limpos, sejam puros, sejam dedicados, sejam conectados, sejam reverentes, tenham temor ao Senhor. Se consagrem ao Senhor. Se foi separado ao Senhor, significa que precisa estar adequado aos olhos do Senhor e não aos olhos do mundo. E não aos olhos desses teólogos de ocasião que querem ficar famosinho para essa imprensa maldita e que querem falar bonitinho sobre aborto, ideologia de gênero, erotização de criança, drogas e tanta coisa para ficar na mídia, mas não vão ficar na mídia do céu. Vão ter o aplauso da mídia e do inferno também. Queridos, algumas sementes de Deus em nossas vidas não germinam, sabe por quê? Porque o solo está podre, porque o solo está duro, porque o solo está estragado, porque o solo não está irrigado. O solo do teu coração não tem permitido que algumas coisas que Deus quer fazer na tua vida aconteçam. Nós precisamos nos consagrar. É impressionante alguém acreditar que Deus é santo e achar que será abençoado sem viver a santidade. A fé não é uma crença apenas em vitórias. A fé é uma crença em princípios. Não porque eu vou, eu sou campeão, eu sou cabeça, eu não sou cauda, eu sou papá, Superman de Deus. Alguns cultos parecem apenas um ativismo emocional. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu sou, eu posso, eu conquisto. Só tem um detalhe: com Deus. Muitas vezes, a gente, eu posso, eu sou, eu conquisto, eu tenho, papapá, e a gente não entendeu o que é com Deus. Não, eu falei, posso todas as coisas naquele que me fortalece, sim, mas quanto que você quer viver para esse que te fortalece? O quanto você quer obedecer? A fé não é uma fé em vitórias, a fé é uma fé em princípios, os princípios é que me garantem as vitórias. Nós muitas vezes estamos com uma fé apenas para conquista, para tocar, para pegar, e a gente acha que é suficiente. Não é suficiente, nós temos que ter uma obediência a Deus, para termos intimidade com Deus. Você quer hoje, de todas as maneiras, vencer o seu passado? Se consagre, Vença a superficialidade do seu relacionamento com Deus. Eu vi o testemunho de uma mulher, e ela contava que ela foi para Brasília, para a casa de uma prima. Chegou lá o filhinho dela, de 5 anos, estava brincando com os cachorros da prima. Aí o filho pediu um suco. Ela foi para a cozinha fazer um suco para o filho. 5 minutos depois, aparece um cachorro todo molhado. Na hora o coração dela falou, deu alguma coisa errada aqui. Ela vai andando e chega na piscina. Quando ela chega na piscina, está o filhinho dela, de cabeça para baixo, deitado na piscina, dentro, no fundo da piscina. Ela dá um grito, pula na piscina e tira o menino. A arcada do menino já dura, não conseguia nem abrir, já roxeando. Deus fala com ela assim, adora e me entrega. Ela chorando muito, fala, Deus, tu és todo poderoso, a vida dele está nas tuas mãos, ele está entregue ao Senhor, faz do teu jeito, a tua vontade, tu és soberano. E ela adorando, e o pessoal chega para ajudar da família e tal, e vai pegando o menino, chama o SAMU vem rápido, pega o menino, e aí o pessoal do SAMU fala para ela, você mãe, vem junto com a gente na ambulância. Ela vai na ambulância adorando e entregando a Deus, adorando e entregando a Deus, e o filho morto. De repente o menino começa a vomitar. Ele vomita a comida que ele tinha comido. E ela começa a adorar a Deus. Ele chega no hospital. O menino pede para fazer xixi. Ele vai no banheiro, faz xixi, volta, vira para a mãe e fala assim: mãe, você viu que eu afoguei? Ela fala: vi. Você demorou, hein? Ela fala, eu estava fazendo o seu suco. Ele vira para a mãe e fala assim, 5 anos, mas eu não fiquei sozinho nenhum tempo. Não, filho, não. Jesus estava comigo. E mãe, você viu na hora que ele me ressuscitou? Vi, filho. Mãe, Jesus é lindo. Ah, se nós soubéssemos o quanto Jesus está perto de nós, querendo ser parte da nossa vida. Ah, se nós soubéssemos o quanto Jesus está perto de nós, querendo interferir na nossa história. Ah, se nós dessemos um pouco mais de chance para essa intimidade gloriosa, que faria com que muitos erros desnecessários não acontecessem na nossa vida. E coisas extraordinárias que Deus quer nos dar, rompessem no nosso dia. Segundo lugar, como vencer o passado, viver uma nova história com Deus. Descubra o que te prende ao passado que você não quer mais. Descubra o que te prende ao passado que você não quer mais. No versículo 3, diz assim, livrem-se então dos deuses estranhos, prestem culto somente a Ele, o Senhor. Livre-se então dos deuses estranhos. O povo perdeu para os filisteus lá atrás, por conta de adoração a deuses pagãos. E esses deuses pagãos ainda tinham vez na vida do povo. O povo queria a bênção do Deus Todo-Poderoso, mas ainda estava agarrado a deuses estranhos, deuses pagãos. Quem entendeu? Aí você fala, pastor, mas eu não tenho nenhum deus pagão, não. Sim, mas o que pode ser um deus estranho na sua vida? Uma amizade. Uma amizade que te leva para o passado. Uma amizade que te lembra o passado. Uma amizade que te motiva ao passado. Sabe aquele amigo que sempre te lembra daquela namorada muito bonita, com um corpo lindo, que você teve lá na adolescência, e fica te lembrando e te pilhando, será que ela está bonita ainda? E você é casado. Sabe o que te lembra o teu passado? O que te lembra o teu passado? Às vezes, um namoro. um namoro, você sofreu já, relacionamento abusivo, coisas horríveis, e você tem um namoro que te remete a isso, que volta e meia te joga nisso, que toda hora te lembra que você não vale nada, que você não merece muita coisa, por causa de alguma coisa que você já viveu no passado. Sabe o que às vezes é um Deus estranho? O ambiente que você frequenta, que te joga para baixo, que te abate, que não acredita em você, que te deprecia, que te humilha, que deprecia a tua fé. Você quer vencer o passado, mas você está ainda preso a algumas coisas que te jogam para o passado. Uma moça muito bonita, foi minha ovelha, e ela perdeu a virgindade para um rapaz. Muita gente acha que é bobeira, não é. Criou um laço de alma entre eles. De alguma maneira, o que ela queria agora? Ela queria agora casar com ele, de alguma maneira limpar a atitude que ela teve. E aí o que acontecia? Esse rapaz abusava dela. Ele manipulava, ele namorava com ela, de vez em quando aparecia alguém interessante, ele desmanchava com ela, arrumava outra. Daqui a pouco, quando ele dava errado lá, ele voltava para Mocoronga. E assim ele fez. E assim ele foi esgotando o emocional dela e levando-a a viver em função do passado, um erro do passado. Foi um erro, foi, mas não pode determinar a atitude dela no presente. Quem entendeu? Qual foi o final da história? Ele não casou com ela. E ela fez um monte de besteira na vida, se envolveu com um monte de gente errada na vida. Depois eu acho que deu uma acertada, espero em Deus que sim. Mas aquele relacionamento a conectava com o passado pecaminoso. Quem entendeu isso? O que tem que ser removido da sua vida? O que virou um Deus estranho do teu passado? Uma dor? Talvez um grupo de WhatsApp. Talvez no teu passado você teve muita imoralidade, mas tem um grupo de WhatsApp que volta e meia tem alguém que posta um negócio aí que acaba com a sua pureza. E você não quer sair do grupo de WhatsApp, você tem que sair. Ah, mas os meus amigos vão achar o quê? Vão achar que você não quer mais participar de um grupo que não tem respeito pela tua vontade de não viver do passado que você não quer mais. O que é um Deus estranho na sua vida? Desista do que te prende ao passado. E se for um parente, pastor? É um parente? Trate bem. Opa, tudo bem, papá? Começou a ladainha. Tchau. Começou a conversinha. Deus abençoe. Te amo, I love you. Não dê ouvidos para o teu passado que você não quer mais. Terceiro lugar. Você quer vencer o seu passado e viver um novo tempo com Deus? Busque fontes de inteligência emocional. Busque fontes de inteligência emocional. Pastor, onde que tem isso no texto? Versículo 6. Diz assim: quando eles se reuniram em Mispá, tiveram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram. Meus amados irmãos, jejum tem a ver com busca espiritual, sim ou não? Mas jejum tem a ver com vida emocional também. O jejum te dá disciplina. O jejum faz você renunciar a um desejo. Faz você dizer não a um desejo. Isso faz com que você tenha também condições de dizer não a uma tentação. O jejum, ele trabalha uma coisa chamada domínio próprio. E o domínio próprio te dá o quê? Te dá equilíbrio emocional. Porque o domínio próprio é você saber falar não na hora de falar não. E falar sim na hora de falar sim. E ponto final. Eu tenho domínio próprio, eu tenho um equilíbrio, e eu sei que agora é sim, agora não. E o domínio próprio ainda faz você dar o não na intensidade certa, porque tem coisas que te propõem que você tem que falar assim, não. E tem coisas que te propõem que tem que ser assim, não. Tem coisas que te propõem que você tem que falar assim, sim. Tem coisas, oportunidades que te propõem, você tem que falar assim, sim, agora, vamos lá, estou dentro. A intensidade do impulso para o sim, para o não, tem a ver com o domínio que você tem para perceber que ação deve tomar em direção ao teu objetivo, ao teu sucesso naquele momento. Meus amados irmãos, Mateus capítulo 4, fala de Jesus. Ele é tentado por Satanás 3 vezes, e ele não cede às tentações de Satanás. Por quê? Porque ele estava antes 40 dias e 40 noites jejuando. As tentações, transforma a pedra em pão, a tentação, Jesus falou, irmão, estou com fome, 40 dias sem comer, mas deixa eu te falar, a minha vida com o Pai é maior do que o prazer de um alimento, esquece, não vou cair. Lembra quando José estava com os seus irmãos, ele é governador do Egito, os seus irmãos o venderam, os caras fizeram mal para ele, e ele está testando os seus irmãos para ver se eles estão arrependidos, e aí chega uma hora que eles falam assim, meio que com arrependimento do que fizeram com ele, e aí o que aconteceu? José se emociona, mas ele não testou por completo ainda, então o que ele faz? Ele respira fundo, segura, sai da sala, vai no banheiro, e lá ele chora, lá ele chora, acaba de chorar, lava o rosto, refaz a maquiagem e volta, e continua pressionando os seus irmãos, para mostrar para eles, o que eles tinham feito, e para ver deles, se eles tinham realmente se arrependido, do que tinham feito. Você precisa ter domínio próprio, equilíbrio emocional, e o jejum é algo espiritual? É, mas também é algo emocional. Tudo que promova bem-estar emocional, busque isso para a sua vida. Entre essas coisas, o jejum. Em quarto lugar, se você quer vencer o seu passado e viver um novo tempo, não atrele todo o mal sobre você ao passado, mas identifique o seu pecado. Não conecte tudo o que você faz ao seu passado. Não justifique tudo com o seu passado, mas olhe o seu pecado. Pastor, onde é que está isso? No versículo 6, está dizendo assim, temos pecado contra o Senhor. O povo quer vencer o trauma do passado, e a consciência vem sobre eles, nós temos pecado contra o Senhor. Pastor, qual a importância disso? Qual a importância? Muitas vezes, o cara adultera, aí sabe o que ele fala? É porque meu pai já fazia isso, meu avô também, eu herdei essa cultura. Às vezes, o camarada, a menina mente, a esposa é mentirosa, e o cara não aguenta mais as mentiras, sabe o que ela fala? Ah, é porque quando eu era pequena, o telefone tocava, minha mãe falava assim, fala que eu não estou, eu aprendi a mentir. Então, a gente começa agora a conectar nossos erros ao passado. Com isso, a gente traz o passado de volta. A minha justificação para os meus erros reaviva o meu passado que eu não quero mais. Quem está entendendo? Porque eu justifico os meus erros todos por causa do passado, que eu fui abusado, porque mentiram para mim, porque me roubaram, porque o meu sócio levou tudo. Levou tudo, nem era tanta coisa assim. Para de valorizar, você não está dando certo porque você está preso no passado. Para de valorizar, não era nada demais, uma porcaria de um dinheiro. Se você estivesse trabalhando com a capacidade que você tem, com a unção de Deus, e agora não dando mole para para sócio de novo, você já tinha recuperado 20 vezes mais. Você está preso no passado e você justifica o tempo inteiro: não, por causa do passado. Ei, olha o teu pecado, olha o teu pecado. Eles disseram: nós temos pecado contra Deus. Mas não, às vezes nós ficamos o tempo inteiro alegando que o que fizemos hoje tem a ver com o que fizeram conosco ontem. Estamos nos enganando. Não justifique seu mau humor, suas drogas, sua bebida, sua imoralidade, pois não te ajuda a se libertar do seu passado. Peça perdão a Deus do seu pecado e renuncie o seu passado. Em quinto lugar, como vencer o passado, viver uma nova etapa de vida? Acredite no poder da intercessão. Olha o que diz o versículo 8, diz assim: não pares de clamar por nós ao Senhor. No versículo 5, Samuel diz: eu vou interceder por vocês. No versículo 8, o povo fala assim: Samuel, não para de orar por nós não. Sabe uma coisa que te ajuda a vencer o teu passado? Gente orando por você. Aí você não vai para a célula, aí você não tem comunhão na igreja. Não, porque eu sou bem sucedido financeiramente, eu não quero muito envolvimento, eu não gosto, eu sou uma pessoa recatada. Se tu tivesse duro que nem um coco pisando num prato de comida, tu ia querer procurar gente. Ah, porque agora tu está forrado aí, tu está querendo abrir mão de gente, como se gente tivesse a ver com o teu bolso. Você precisa mais de gente pela intercessão de gente do que propriamente por algum favor financeiro de gente. Você tem que estar em comunhão na igreja, ter gente que ora pela sua vida. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que o diabo me odeia. Na última campanha eleitoral, uma pessoa ligada aos políticos do mal falou: ó, às vezes passou que eles estão fazendo um dossiê contra ele. Mas dossiê de quê, pastor? Não tem nada, já vasculharam a sua vida, não tem nada, vou inventar uma narrativa, joga na imprensa para te quebrar, para gerar dúvida. Só que tinha lá uma pessoa que gostava de mim, no meio da impureza toda, o cara falou assim: não, vou avisar, e vou tentar segurar. O diabo me odeia, mas sabe uma coisa que eu tenho certeza? Tem gente que ora por mim, tem gente que ora por mim. Uma coisa é eu fazer a minha parte, mas outra coisa é quando você, levando um clamor pela minha vida, fala: Deus, sustenta, protege, blinda, abençoa, cuida dele, Senhor. A intercessão faz a diferença. Você precisa de gente orando por você, por isso você tem que ter comunhão com o corpo de Cristo. Ah, meus melhores amigos são os empresários da cachaça. Eles vão te apresentar um vinho novo, mas não vão colocar o joelho diante do Senhor pela tua vida. E no dia que tudo der errado, a garrafa do vinho novo não vai salvar o problema, mas o joelho vai. Em sexto e último lugar, se você quer vencer o passado, viver um novo tempo com Deus, vá com entusiasmo atrás dos sonhos de Deus na sua vida. Vá com entusiasmo atrás dos sonhos de Deus na tua vida. Olha o que diz o versículo 11, diz assim: os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Betcar, matando-os pelo caminho. Eles tiveram que lutar. Samuel orou, intercedeu. Eles se consagraram, sim. Eles pararam da desculpa no passado e procuraram analisar o que era pecado deles para se arrepender, sim. Mas chegou uma hora que eles falaram: Senhor, agora nós vamos ter que lutar. Você, para curar o teu passado, você tem que acreditar na construção com força do teu presente.
Você tem que lutar, se aconselhar, ouvir quem passou por onde você quer passar, pegar conselho de gente mais sábia que você sobre algum assunto, estudar, ler livro, fazer mentoria, vir para culto, um culto que nem esse aqui, mentoria nenhuma te dá o que tu está recebendo aqui agora. É a fonte para a vida que a palavra de Deus te dá. Não falta culto. Busque a Deus, busque conhecimento, trabalhe com força, deixe o celular de lado, foque, faça suas atividades concentrado, não fica celular faz, celular faz, celular faz. Você não foca, você não consegue ter entendimento, você não consegue ter criatividade. Pega o celular, bota na gaveta lá do quarto, tranca lá, bota lá no cadeado. Só te pego daqui a 2 horas, vai pro quinto dos infernos o celular. Foque, acredite, vá com força, com vigor, mete bronca. O povo teve que lutar, o povo teve que lutar. Eles venceram o passado. Aí, meu irmão, lá em Ebenézer, tomaram um coro dos filisteus, humilhante, ultrajante. Mas agora, depois de fazer o caminho da vitória do passado, eles vencem os filisteus. E sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu. No versículo 12 diz: então Samuel pegou uma pedra e a ergueu em Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenézer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel fala assim: ei, o que era lembrança de derrota, agora é lembrança de vitória. O que era lembrança de fracasso, agora é lembrança de gratidão. O que era o fim, agora é o começo. O que era desgraça, agora é o sonho. Até aqui nos ajudou o Senhor. Portanto, o que Samuel estava dizendo: se o seu passado não é maior do que a força do Senhor no teu presente, acredite que Ele estará contigo no teu futuro. Acredite que Ele não vai te desamparar, que Ele faz o que você não pode, que Ele abre porta que você não pode, que Ele traz pessoas que você não conhece, que Ele te dá uma visão que você nunca teve, que Ele faz um milagre da onde você nunca imaginou, que Ele faz a ajuda vir da onde você sequer sabia que existia. Essa igreja vive isso. Eu não falo aqui de uma coisa impossível, eu falo da história dessa igreja, e você é a história dessa igreja. Se essa igreja aqui tivesse um nome, tinha que ter o seu. Você é a história de alguém que não olhou para o passado e se rendeu. Você é a história de alguém que olhou para o presente e lutou. Você é a história de alguém que acreditou que o futuro reserva algo melhor do que o presente, porque Deus é conosco. Agora, pastor, como que eles venceram essa batalha, pastor? O exército filisteu era muito maior, muito mais forte. Se você ler o texto, você vai ver que Deus mandou um estrondo no meio do arraial dos filisteus. Quando eles ouviram o estrondo, eles se assustaram, entraram em pânico, se descontrolaram. E então o exército de Israel lutou contra um exército totalmente desregrado, desorganizado, e os venceu. Eu queria profetizar na tua vida que Deus vai mandar um estrondo na área da tua vida que você tem que vencer. Deus vai mandar um estrondo. Deus vai mandar um estrondo na área da tua vida que você precisa superar, na área da tua vida que você precisa organizar, na vida do teu familiar que está se perdendo, mas Deus continua olhando para ele, e pelo amor ou pela dor, vai trazer de volta. Deus vai mandar o estrondo, e nós temos que crer que o nosso Deus nos fará vencer o passado, para viver a melhor fase da nossa vida.
Amém? Curve a sua cabeça. Uma pergunta: qual é o passado que você não quer mais? Qual é a lembrança que você não quer mais? Qual é a historinha que chega já de falar? Você já falou demais nela, toda hora você fala nela, chega. Qual é a história triste que você faz questão de contar para justificar que o teu presente não está legal? E o teu presente não está legal não é por causa do passado, é por causa da tua atitude hoje. Você está confundindo as coisas. Essa página virou. Tem uma história de um cara, tem um camarada aí, esqueci o nome dele, Wojtyk, sei lá o quê. O cara não tem braço, não tem perna. Tem uma esposa linda, meu irmão. Casamento lindo, filhos. Milionário, palestrante no mundo inteiro, uma referência, livro escrito. O cara pegou o que era a dor dele, transformou no milagre dele, na força dele. Você não vai se curvar por causa do passado. O que você não aceita mais do seu passado, você vai colocar diante de Deus agora e falar: Deus, chega. Chega. Eu estou curando isso hoje, estou perdoando hoje quem tem que perdoar, estou liberando hoje. Ah, mas a minha ex-mulher, tua ex-mulher nunca vai deixar de ser ex-mulher, e você agora, ah, mas ela me perturba, você agora vai ter sabedoria. Chega dessa briga, chega, 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 chega. Não é mais a mesma ferramenta, não é mais a mesma arma, não é a mesma batalha. Agora você está curado, quem está curado trata melhor as coisas.